Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, o podcast aqui da Audas, onde a gente traz empreendedores, geralmente com histórias super bacanas aqui para dividir com a gente um pouco da jornada deles. E o que eu falo sempre, né, dividir o lado A, que é o lado que a gente conta, mas o lado B também, que é o lado que a gente lembra, né? Então, eu tô aqui hoje com o Felipe Barreto Veiga. Então, Felipe, antes de mais nada, muito obrigado aí pela presença, por aceitar nosso convite, pelo carinho de sempre, né? O Felipe é o sócio fundador, né, e o CEO hoje do BVA Advogados. Ele é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem extensão pela Harvard Business School, Law School, Fordham Law School, e ele vai contar um pouquinho aqui da história dele. Então, Felipe, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Já vou te começar com uma pergunta. Tá bom. Sempre quis ser advogado?
Ótima pergunta pra gente começar. É. E a resposta já é um latente não. Bom, Julian, primeiro, obrigado por me receber aqui. É um prazer estar no De Dono para Dono. Eu acompanho aí o podcast de vocês. Sempre histórias muito boas. Amigos contando as histórias deles. Clientes contando as histórias deles. Então, muito legal estar aqui. É, a gente lá no BVA é parceiro da Audas, mas eu e você somos parceiros na física já há muitos anos.
Bastante tempo,
então muito legal estar aqui, muito legal estar com a sua audiência. Bom, já respondendo a sua pergunta, né, eu já respondi, é um não, né? Mas eu sempre flertei com a advocacia de alguma forma, né? O direito sempre esteve presente de alguma forma na minha vida. Primeiro, né, porque eu... Durante ali, né, a minha juventude, a minha infância, meus pais conviveram com vários problemas jurídicos. Então, aquela figura do advogado sempre existiu na minha vida. Eu lembro quando era pequeno, meu pai às vezes tinha que ir para visitar o escritório de advocacia para tratar de alguns problemas jurídicos que ele estava enfrentando na empresa dele. E eu acabei sempre flertando com o direito. Meu pai tinha grandes amigos advogados, né? Então, eu acabei flertando com a profissão. Eu gostava muito ali da literatura do John Grisham, né, que é um autor americano que conta muito essas histórias. Lá no começo dos anos 90 tinham muitos filmes impactantes também, passando por esse universo jurídico, né, o A Firma, o Dossiê Pelicano. Então aquilo sempre, né, me encantou de alguma forma, mas eu sempre me enxerguei como uma pessoa muito criativa, né, e acho que eu sou essa pessoa criativa até hoje, né. Mas à época, quando eu era muito jovem, né, 13, 14, 15 anos, o mercado publicitário, ele me enche os olhos, né? E por quê? Primeiro, né, por todos os aspectos de criação e criatividade que você pode colocar, sim, dentro de uma atividade publicitária, né? Segundo, que o mercado brasileiro, à época, lá nos anos 90, os grandes empresários da época, fora os industriais, fora as grandes famílias, os oligopólios que a gente tinha naquela época, eram publicitários,
sim,
né? Então a gente tinha lá a figura do Nizam, né, a figura do Zezito lá da Z mais Grey, enfim, figuras muito, muito, muito importantes aí do mercado brasileiro que projetavam o Brasil para o exterior, tanto é que a propaganda brasileira foi vista por muitos anos como uma das melhores propagandas, sim, do mundo, né? E eu acabei acreditando que aquilo poderia ser o caminho ali do meu desenvolvimento profissional.
Sim.
Só que quando eu fui fazer cursinho, né, e fazer o cursinho para entrar na faculdade, meu pai acabou me dando um toque, né, na verdade, né, uma sugestão, uma recomendação ou um conselho. Eu acho que foi o melhor conselho que meu pai me deu até hoje. Eu me inscrevi, né, nos vestibulares de Direito, de Publicidade e de Ciências Sociais. Né? E por que Ciências Sociais? Né? Porque eu realmente gosto muito de estudar sociedade e comportamento. Muito. E acho que são duas verticais ali que, de alguma forma, são capturadas pelo direito, né? Porque, uhum, o direito, ele é um reflexo da sociedade, dos usos e costumes, das práticas e também da publicidade. Uhum. Né? Porque a publicidade também, ela analisa muito o comportamento humano, né? Acho que a economia também faz...
Explora muito do
comportamento. Exato, né? E a economia acho que também faz isso, mas eu nunca gostei tanto assim, né, de matemática, né? Não é muito o meu perfil. E aí eu me inscrevi para os vestibulares da Faculdade de Direito, Faculdade de Publicidade, me inscrevi na ESPM, Direito na PUC, Direito no Mackenzie, Ciências Sociais na USP, passei em todos. E aí quando chegou o momento ali de escolher, né, eu não queria, não estava tão interessado em ciências sociais, essa é a grande verdade, então a escolha ficou entre direito e publicidade. E meu pai, por ser um empresário do setor de imprensa, né, ele foi sócio de grupos editoriais, né, foi por muitos anos jornalista, editor de jornal, de revistas e tudo mais, ele tinha um relacionamento muito forte com as agências de publicidade. Então, sim, ele conhecia esses grandes publicitários. em um determinado momento ali, eu, numa conversa com ele, ele falou, cara, você é um cara muito ambicioso, né? Você gosta muito de negócios, você gosta muito desse ambiente, talvez a publicidade não seja o melhor lugar para você, né? E ele me deu, né, esse conselho com uma linha ali que eu lembro muito bem. Né? Dentro do mercado de publicidade, para que você possa crescer de verdade, ou você tem que ter um talento, né, e uma resiliência muito forte, né, ou você precisa conhecer as pessoas certas. Né? E muito embora ele conhecesse as pessoas certas, ele falou que muito provavelmente eu não ia conseguir abrir os espaços que eu precisaria para conseguir alcançar, né, o resultado dessa minha ambição. E por outro lado, né, ele trouxe que a advocacia ela te abre um leque de possibilidades muito grande. Né? O direito te abre um leque de possibilidades muito grande. Ele até à época ele citou ali grandes presidentes, CEOs de empresas que eram advogados. Né? E aquilo acabou de certa forma me convencendo.
Boa.
Eu entrei na faculdade de direito. Os dois primeiros anos foram um martírio. Né? O primeiro ano foi muito, muito difícil. Não tinha nada a ver com aquilo que meu pai tinha me falado, que era uma profissão de negócios, né? Era acompanhamento processual, fórum, barriga no balcão, casos muito pequenos, causas muito pequenas, mas o direito também é sob decepção, né? Você tem que se decepcionar para entender como que você pode melhorar aquelas coisas, né? E a partir dali, cara, depois que passou aquele período super difícil dos dois primeiros anos de faculdade, eu fui me encontrando, fui entendendo que sim, existia um direito, uma advocacia para negócios, uma advocacia empresarial, e eu fui encaminhando minha carreira para isso. E aí, no final do dia, cara, uma coisa que eu já acho que eu já falei algumas vezes, tanto no privado quanto, né, em outros espaços como esse aqui, acho que foi um conselho muito feliz do meu pai, acho que foi o melhor conselho Legal. Que ele me deu na minha vida.
Legal, e daí você não começou empreendendo de cara, você foi para a carreira clássica do advogado, trabalhar em grandes escritórios, né? Como que surgiu esse momento que você falou assim, cara, putz, acho que tá na hora de eu começar a empreender, começar a montar meu próprio escritório? Como é que surgiu isso? Foi uma coisa que você procurou? Foi uma coisa que apareceu, né? Porque tem gente que meio que acaba sendo empurrado para isso, né? Como é que foi essa história?
Existe o empreendedorismo de necessidade, né? Eu fui um desses empreendedores de necessidade lá atrás, quando eu comecei a empreender, lá nos idos, sei lá, de 2004, 2005. Eu, justamente por conta dessas questões econômicas, financeiras da minha família, eu tive que me virar muito cedo, né? E aí comecei a fazer pequenas coisinhas, né? Importei computador, peça de computador do Paraguai. Tive uma empresa de ringtones, quando os celulares, né, vinham com aqueles ringtones de fábrica e você queria ter um ringtone customizado, personalizado, montei um negocinho desses que acabou não dando certo. Tive festa rave, tive balada, enfim, eu tive que me virar, né? Então eu sempre tive essa veia empreendedora antes de entrar na faculdade de direito, né? E aí quando eu entrei na faculdade de direito, eu acabei trilhando, né, esse caminho dentro de escritório de advocacia, e aí eu trabalhei em escritório de pequeno porte por pouco tempo, de médio porte por pouco tempo, e nos grandes escritórios por bastante tempo. Eu formei minha carreira dentro dos grandes escritórios. E nesses grandes escritórios, a grande verdade é que você não tem muito espaço para intraempreender.
Sim. Né?
Então aquilo acabou ficando uma vontade reprimida, mas eu tinha os meus side business ali. E na época, né, na faculdade, o pessoal dava risada pra caramba da minha cara, né? Porque dentro do direito você não tem esse espírito empreendedor, né? Você tem um espírito de carreira pública ou carreira privada, concurso público ou se desenvolver dentro de um escritório de advocacia, seja ele pequeno, médio ou grande. E aí, quando eu estava me formando na faculdade, eu acabei não sendo efetivado no escritório que eu trabalhava, um grande escritório, que eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas, pelo próprio escritório, foi uma grande escola para mim. E foi por uma questão ali, não foi nem da minha performance, eu ia muito bem lá no escritório, era uma questão financeira da minha equipe era uma equipe não superavitária, para não dizer outra coisa, né? E não tinha espaço para efetivação de um estagiário para ele virar advogado. Então, a minha chefe, na época, a gente fez um combinado que eu ia buscar uma transição. Eu encontrei a transição num outro escritório dessa nova geração, que é o Batista Luz Advogados. Era um escritório ali de 15, 20 pessoas à época, capitaneado pelo Luiz Felipe, que virou um grande amigo. E ali eu conheci, né, um universo um pouco diferente daquele que eu estava habituado nos grandes escritórios, das grandes companhias, Vale, Petrobras, Coca-Cola, Suzano. era um universo de empreendedores de verdade, né? Muito parecido com os meus primeiros clientes Sim. na advocacia, que era o pessoal voltando do exterior com ideias, ou gente aqui tentando desenvolver pequenos negócios de tecnologia. E lá no Batista Luz eles tinham, né, essa vocação de atender esse perfil de empresário. E aí quando você vê esse perfil de empresário, que é muito diferente, né, de um presidente de conselho, de um CEO de companhia, de um diretor jurídico, de um general counsel, de uma grande corporação, você começa a ver que você é muito parecido com eles.
Sim.
Né? E você começa a se identificar. Né? E aquilo acabou, né, de alguma forma, despertando esse lado de forma mais acentuada. E à época, né, o Luiz Felipe, ele queria desenvolver a área de propriedade intelectual dentro do Batista Luz, então eu acabei sendo um intraempreendedor lá dentro. E poucos meses depois, cara, nessas ironias do destino, a minha chefe, lá no Veirano, resolveu montar o seu próprio escritório. E como eu era uma pessoa de muita confiança dela, e tecnicamente eu era bom, ela resolveu me convidar para ser um sócio júnior fundador, um co-founder com ela, né, um founding partner, como a gente diz na advocacia. E foi um convite que eu fiquei muito feliz, né? Eu tinha acabado de me formar, enfim, já era professor no Mackenzie, professor assistente no Mackenzie, tinha meus negocinhos ali, e eu fui, né? E aí esse foi a minha primeira iniciativa empreendedora na advocacia de fato, né? E aí foi uma trajetória super legal, curta, mas super legal. Esse escritório que a gente montou, o Provedel Advogados, ele foi muito feliz em carteira de clientes, a gente conseguiu expandir ele razoavelmente, chegamos ali a umas 12 pessoas, 15 pessoas, a gente começou em 3, 4. Esse escritório foi reconhecido pelos principais rankings internacionais muito rapidamente, um trabalho muito bem feito da minha sócia à época. E esse escritório recebeu uma proposta para ser incorporado por outro escritório, um outro grande escritório, né, um escritório de ex-membros ali do Veirano, né, que foi onde eu conheci essa minha sócia quando ela era minha chefe. E dentro desse processo ficou claro que eu não ia ter muito espaço, né, nesse escritório que estava nos incorporando, Sim. estava nos comprando. E aí, Julia, acho que naquele momento, né, eu tirei a minha roupa de empreendedor, botei a minha roupa, né, de advogado associado de novo e voltei para o mercado porque não ia ter o espaço que Sim. eu esperava. E eu já tinha uma carteira de clientes boa na época, enfim, não, acabou que não fez sentido eu ir para esse outro escritório. E eu voltei, né, para o mercado, fui para o Matos Filho, né, fiquei lá um ano no Matos Filho, foi muito legal, né, ajudei a desenvolver a área de tecnologia lá, um grande sócio, né, que era uma referência para mim no mercado de tecnologia, uhum. o Fábio Kujalski, né, ex-BKBG, foi lá para o Matos Filho para desenvolver a área, acho que foi a primeira ou segunda contratação de um sócio lateral feita pelo Matos Filho, então era um projeto muito promissor, a gente atendeu grandes contas lá, o Netflix, legal. Facebook, contas muito bacanas, só que voltar para o mercado corporativo de Big Law mostrou para mim aquilo que eu não queria mais fazer. Né? E uma vez que eu entendi o que eu não queria mais fazer, ficou claro que o caminho era tentar empreender de novo, dessa vez de forma independente, sem o apoio de uma sócia sênior, que era minha chefe, né? Sem o glamour de tudo isso. Né?
E aí surgiu o BVA.
E aí eu resolvi montar o BVA.
E isso foi quando, mais ou menos?
2015. A ideia do BVA, ela surge enquanto eu tô ainda no Matos Filho, né? Só que eu não sabia exatamente como executar ela, né? E ali eu demorei um ano, né, para refletir, pensar como ia funcionar, desenvolver uma espécie de plano de negócios, né? Rascunhar algumas ideias, né? Criar ali um verdadeiro balão de ensaio, Legal. Né? E aí, um ano e pouquinho depois, em outubro de 2015, eu monto o BVA.
Legal.
E aí são quase 9 anos.
Pô, então agora. Ano que vem 10 anos.
Ano que vem 10
quando
anos.
Quando você olha para o que você desenhou no seu business plan lá, se é que você desenhou, né?
E mudou
se é que
tudo,
você,
cara.
Se é que você criou essa linha. Como é que você compara o business case que você desenhou com o que está acontecendo na real, assim? Como é que está sendo essa jornada aí?
Cara, está sendo muito legal. Mudou tudo, tá? A grande verdade é que eu abri o escritório com uma intenção de um dia ser full service, né?
Tá.
Só que eu não fazia a menor ideia de como eu conseguiria executar para virar um full service, né? Então, naquele momento, eu pensei em ser uma boutique para o mercado de tecnologia, atendendo as principais áreas demandadas pelo mercado de tecnologia. Venture Capital.
Sim.
Propriedade intelectual.
Sim.
contratos. Ah, esse era o grande foco do escritório.
Ou seja, começo. Já não era mais full service, era meio que limitado para uma vertical.
Assim, exato. Falando,
eu vou jogar nesse nicho aqui, vou escolher um nicho.
Era uma boutique setorial.
Que em 2015, 2016 ali, né, o setor de tecnologia estava começando, né, muitos investimentos começando a vir, esse negócio de startups começando a tomar um pouco mais de corpo, né?
O mercado
era muito menor antes disso, né?
Muito menor, né? Então, primeiro os grandes escritórios, os médios escritórios, os escritórios tradicionais, eles torciam o nariz para clientes desse setor, principalmente quando eram startups.
Porque contas pequenas, contas pouca capacidade pequenas, de pagar.
Pouca grana, né? Enfim.
É uma combinação difícil, né? Porque são temas complexos com um cara que tem pouco dinheiro.
Exato.
Né?
E é uma relação de longo prazo e esses escritórios, né, eles já têm relações de longo prazo com grandes companhias.
Sim.
E, enfim,
né, tem um volume... Custo de oportunidade alto para eles.
Custo de oportunidade alto. E aí... Eu montei algo para ser uma boutique setorial voltada para aquele setor.
Sim.
Qual que é o ponto, né? A advocacia é uma profissão de fidúcia, de confiança, né? Então, chega um determinado momento, e eu só fui perceber isso no BVA, mas isso já acontecia antes na minha carreira, você acaba sendo enxergado como o trusted advisor do cliente, né? E aí o cliente não quer saber se você é especialista em tributário, ele confia em você. Então ele vai te passar um assunto de societário, um assunto de trabalhista e vai pedir para você conduzir. E só se você não conseguir realmente executar aquele trabalho é que ele vai buscar uma solução alternativa.
Sim.
Né? Até porque essa fidúcia, essa confiança demora para ser construída.
Sim. Né?
Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 10 anos, mas uma vez que ela é conquistada, difícil você olhar para o lado. Né? A gente vê que no mercado da advocacia você tem, né, fora ali a questão dos bids, né, ou das RFPs, você tem pouca movimentação das principais contas. Por quê? Porque o cliente já confia, já conhece, ele não quer mudar de casa. Esse é um grande desafio até que os profissionais que saem de uma casa onde eles já são estabelecidos e tentam montar a sua própria ou ir para outro escritório, tem uma certa dificuldade para transferir, tombar a carteira de cliente. Por quê? Porque o cliente, né, já está acostumado ali a trabalhar com aquela casa.
Existe uma relação pessoal, mas existe uma relação institucional
existe
também.
Existe uma
com
relação
a casa,
institucional com a casa também. E aí, naquele momento, né, a gente... estava pensando em atender esse mercado. Só que aí o cliente começou a pedir coisas de trabalhista, começou a pedir coisas de tributário, começou a pedir coisas relacionadas à auditoria. Então a gente começou a abrir o nosso scope e a gente trabalhava muito com parceiros. Só que existe um grande problema de trabalhar com parceiros, né? Você não consegue implementar uma cultura, você não consegue implementar uma metodologia de trabalho unificada, uniformizada. Então você vai perdendo velocidade, você perde qualidade, de alguma forma você vai deteriorando aquela fidúcia que o cliente tem em você. E advogado é um bicho complicado, né? Se você não está na mesma casa, embaixo do mesmo teto, embaixo do mesmo regramento, da mesma governança, pode acontecer algumas peripécias, né? De um parceiro tentar atender um cliente seu sem você saber num determinado assunto. Acontece essas coisas, né? Então a gente começou a perceber, né? E aí os dois primeiros anos do escritório foram muito importantes para isso, que a gente tinha uma vocação para atender os clientes em outras áreas. Eles confiavam na gente para fazer isso. E aí chega um segundo desafio, né? Como eu trago pessoas, como eu desenvolvo outras áreas para conseguir atender o cliente totalmente dentro de casa, né? Inaugurando novas áreas, oferecendo um cardápio de serviços cada vez maior. E aí os dois primeiros anos ajudaram a gente a entender o que a gente deveria fazer nos anos subsequentes.
Legal.
E a partir ali de 2017, 2018, a gente toma uma decisão de virar um escritório full service. Claro, não o full service que a gente tem, né, no mercado, que tem 40, 50 áreas, mas um full service pelo menos nas principais áreas de prática, né? Imobiliário, tributário, societário, contratos, trabalhista, o transacional, ele é importante, direito civil, consumidor, um direito comercial, empresarial, tudo aquilo que se relaciona ao full service empresarial, com exceção do criminal, né? O criminal empresarial, a gente nunca teve a intenção de ter essa área lá dentro do escritório. E aí o desafio de montar essas áreas, né? Porque cada área que você monta, eu estou empreendendo de novo. Então, recentemente, a gente inaugurou a nossa área de DCM, Debt Capital Markets, né? Faz mais ou menos um ano e meio. É uma área que está indo muito bem. Mas eu me sinto exatamente quando eu estava montando
o BVA. Começando do zero.
Estou começando do zero. Tá?
Legal. Então, e qual é o tamanho hoje? Qual é o tamanho da equipe hoje?
Hoje a gente está com 70 e poucas pessoas, uns 40 e poucos advogados.
E quantos sócios?
Quatro sócios.
Quatro sócios.
Quatro sócios.
O partnership, então, tem quatro pessoas ou tem mais gente no partnership?
Na verdade, são quatro sócios de capital e a gente está abrindo uma partnership agora. Ah, e no final do ano, a gente vai trazer as primeiras pessoas que vão ter ali um vesting de 3, 4 anos.
Spoiler aqui, a turma está sabendo que vai ter.
A turma está sabendo.
Ah, boa.
A gente já falou no offsite. E, cara, isso mostra, né, como a gente enxerga o escritório. Né? A gente nunca montou, eu não montei o escritório para ser um escritório de dono. Né? Então, o nome do escritório é BVA. Que significa Barreto Veiga Advogados, né? Mas o mercado não conhece a gente como Barreto Veiga Advogados, né? Não é um escritório que a placa é o nome do fundador, né? A gente sempre pensou no escritório com governança, a gente trabalhou muito nos nossos acordos de sócios, a gente tem uma transparência brutal lá dentro do escritório, a gente tem dashboards espalhados pelo escritório todo com os números, até minha copeira sabe quanto eu faturo, porque a gente acha que realmente esse engajamento, essa transparência, elas são muito importantes, principalmente no ambiente da advocacia, que é cheio de silos de informação, onde as pessoas não sabem o que está acontecendo, e por isso o advogado é um bicho desconfiado, ele fica cada vez mais desconfiado, ele começa a olhar para fora, né? Começa a olhar para o lado. E a gente conseguiu construir um ambiente diferente. E aí, como sócios, né, eles realmente cresceram muito, né, foi uma máquina de aceleração para todos os sócios do escritório, a gente percebeu que a gente conseguia também acelerar a carreira de outras pessoas, e isso ia gerar valor para elas e valor para a firma e, consequentemente, para a gente. Então, chegou um momento que a gente encontrou a confiança e, obviamente, o time certo para que a gente pudesse abrir uma porta, né, de um segundo andar de sociedade através de uma partnership, pensando principalmente na perenidade do escritório. A gente enxerga o BVA, os sócios de capital enxergam o BVA como um negócio lifelong, né? Então, a gente espera continuar nessa casa por mais muitos anos, e é isso que a gente faz, né? Todos os dias. E é uma pegada muito diferente, né? Até pegando a tua pergunta, né? É uma pegada muito diferente daquela que eu tinha quando eu desenhei o plano de negócios. Eu queria um negócio rápido, acelerando, muito no espírito de startups, cresça a qualquer custo. Hoje a gente cresce bastante, né? A gente tem um CAGR aí, uma taxa média de crescimento anual de mais ou menos 50%, então é um número alto. Ano passado a gente ficou abaixo disso, na casa dos 30%, mas está bom demais para o nosso mercado. E o que a gente, né, o ritmo que a gente tem hoje é completamente diferente do que eu tinha lá em 2015. As ideias são diferentes, os conceitos são diferentes. E confesso para você, Julian, muito melhores. Muito melhores.
Boa. E, cara, vocês estão num momento, né? O segmento de direito, advocacia de maneira geral, serviços profissionais de maneira geral, mas acho que direito mais, né? Que está sendo bastante questionado do ponto de vista de tecnologias novas, IA, e mesmo no ambiente onde a gente acabou gerando mais proximidade, que é no ambiente de M&A, né? A gente tem se questionado muito essa história de como que tecnologia, como IA vai mudar esse universo. E eu duvido que alguém tenha uma resposta hoje, né? Todo mundo tem muitas perguntas ou muitas ideias do que pode fazer e tem um monte de gente experimentando, né? Vocês estão experimentando com isso lá? Já experimentaram? Não experimentaram? Vão experimentar? Como é que você está vendo essa história, né? Porque acho que isso, de certa forma, vai moldar os próximos 10 anos, de algum jeito ou de outro, né?
A gente tenta não embarcar nos modismos, né? Nas tendências de mercado desta forma, né? Mas quando a gente olhou para a inteligência artificial, a gente entendeu que existia, sim, algumas características que poderiam beneficiar o nosso negócio, principalmente para tarefas extremamente manuais e que não valham o custo e o tempo de um advogado trabalhando nesse tipo de demanda. A gente, isso mostra um pouco a característica do escritório, a gente tentou desenvolver uma startup chamada Agreed, que era uma espécie de uma inteligência artificial muito rudimentar para automatização de contratos de baixa complexidade. Então, o cliente ia entrar lá na nossa plataforma, ele ia preencher uma espécie de um formulário, que ele ia ter um acompanhamento ali, como se fosse algumas guidelines ali para preencher aquele formulário. E essa plataforma, ela ia cuspir um contrato simples para ele. Um contrato de prestação de serviços, um NDA, às vezes até uma term sheet, né, de uma operação de venture capital, né, que pode ser um pouco mais padronizada, não precisa ser tão customizada como de uma transação de M&A. E aí a gente rodou esse projeto, cara, por um ano e meio, a gente desligou ele no final do ano passado. Por quê? Porque quando a gente iniciou o projeto, a gente nem chamava de inteligência artificial, tá? A gente chamava de automatização de contratos. E aí, aquelas coisas da vida, né? Que a gente faz planos, ela dá risada na nossa cara. Tudo ia bem, todo mundo achava a plataforma muito legal dentro do escritório. Para algumas pessoas que a gente apresentou fora, a gente não tentou captar recursos para ela, a gente não saiu, não foi fazer roadshow, não foi fazer pitch, nada disso. Mas a gente estava com 6-7 meses no meio do desenvolvimento da plataforma, com uma empresa de tecnologia que virou nossa parceira dentro desse projeto. E aí vem a tal da notícia do ChatGPT, né, e da OpenAI e tudo mais. E eu lembro que foi, se eu não me engano, outubro ou setembro ou outubro de 2022. Cara, aquilo sacudiu o mercado de uma forma. E aí eu olhei para o meu sócio na época, né, o Lucas Franzoi, um amigo queridíssimo, e falei, cara, fudeu. Isso aqui vai engolir a gente. E ali, num determinado momento, a gente até tentou colocar alguns prompts, fazer ali alguma correlação com o ChatGPT, mas a gente acabou perdendo muita velocidade e percebeu que tudo que a gente desenvolvesse com os recursos que a gente tinha, a gente não ia sair do lugar e provavelmente isso ia ser legal para a gente, né? Não ia ter usabilidade para terceiros e a gente não ia conseguir vender aquele produto. No entanto, aquilo abriu uma ideia dentro do escritório, né, de que a gente realmente precisa ter processos cada vez mais automatizados, sem a interferência, sem a necessidade de você envolver uma pessoa naquilo. E hoje a gente tem várias coisas dentro da nossa estrutura de back-office que a gente, né, pegou conceitos, né, do que a gente desenvolveu ali na Grid. Agora, Julian, eu com relação à inteligência artificial e todas essas tecnologias, né, eu acho que sim, elas têm grande chance de substituir um certo número de profissionais, principalmente os menos qualificados ou os que estão ali em áreas onde os trabalhos são mais repetitivos, automatizados, como por exemplo o contencioso de massa, né? O contencioso de massa já se serve dessas tecnologias já há muito tempo. Mas no final do dia você ainda tem advogados, você ainda tem operadores do direito ali conduzindo de alguma forma a estratégia processual, a técnica ou até mesmo comercial.
Eu acho que é muito mais uma ferramenta de ganho de produtividade, né, de aceleração ou de facilitação de pesquisa. Vários aspectos.
E aí tem uma coisa, se eu não me engano, foi um sócio de um escritório relevante que ele falou, no final do dia a inteligência artificial não sai para almoçar nem para jantar com o cliente. E eu acredito muito nisso. Como é uma relação de fidúcia, nem sempre o cliente está simplesmente esperando receber um contrato pronto e that's it.
Porque hoje, provavelmente, se ele perder uma pesquisa no Google, ele acha.
Ele acha.
Né? Ele acha contrato pronto, ele pede para um amigo que fez uma transação parecida.
Ele acha.
E fala assim, ó, me empresta aí o que você usou.
Grande maioria dos trabalhos não é rocket science, né? E você tem lá a internet que vai te dar modelos ou coisas aproximadas. Mas no final do dia, o que ele quer a sua experiência, ele quer o seu advice, né? Muito parecido com a posição de financial advisor. Porra, você construiu um modelo financeiro ali, você bota lá algumas informações no ChatGPT, ele não vai te trazer um modelo perfeito, mas ele te traz um modelo relevante ali, razoável, né? Só que no final do dia, cara, o que a gente quer? Né? A gente quer o advisor, né? A pessoa nos orientando com base na sua experiência. E isso eu acho que as tecnologias não vão conseguir substituir. Agora, os ganhos de produtividade são claros, né? E quem não está usando isso a seu favor, muito provavelmente está deixando dinheiro na mesa ou está tendo mais custos.
Eu acho que é por aí mesmo. E, cara, enveredando para essa linha do M&A, assim, ano passado foi um ano dificílimo, né?
Foi.
Para quem atua no segmento de M&A, foi um ano fraco.
Foi.
Do ponto de vista de transações, né? Com tudo que aconteceu, ambiente político, taxa de juros, crise da Americanas, né? Várias coisas afetaram o universo de M&A de maneira geral. E acho que em geral, né? Quando a gente fala M&A, mercado de capitais em geral, dívida, equity, empresas pequenas, empresas grandes, né? E 2024 parece que tá melhor, né? Como é que você está vendo 2024 até agora, com o que você tem visto ao longo do ano, e como é que estão as perspectivas aí do mercado? Como é que você está vendo o mercado para 24, 25 aí?
Tem uma frase que está sendo muito repetida.
Que se pese que falar de mercado futuro no Brasil é sempre um perigo, difícil, né? Porque você fala, o negócio muda,
É aquela coisa, né? Você tá jogando futebol, você tá chutando a bola do nada, vira basquete, troca uma música.
Mas com o que a gente tá vendo agora, como é que você tá vendo esse mercado aí, os dois anos?
Cara, assim, a gente tem visto, né, muito uma frase ser repetida de forma bastante recorrente, que é o tal do estou cautelosamente otimista.
Sim.
Né? Tenho ouvido isso desde o último trimestre do ano passado e de bocas das mais variadas fontes, desde o agente autônomo de investimento ao banqueiro, do empresário ao advogado transacional. Eu acho que esse é um pouco mood, né? Os últimos anos, eles foram anos com algumas distorções relevantes dentro da atividade transacional no mundo, né? Principalmente ali a partir de 2020, quando a gente tem a pandemia, muitas das empresas de economia real, empresas incumbentes, tiveram que fazer aquisições de tecnologias ou de companhias que detinham algumas tecnologias, e isso aumentou muito, né, o volume de transações, principalmente durante os anos de 2020 e 2021.
Sim.
A gente também teve empresas de tecnologia, startups ou empresas que tinham algum tipo de inovação se expondo ao mercado de capitais, fazendo aberturas de capital, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo como um todo.
Sim.
A gente também teve lá o all time high dos papéis das empresas de tecnologia. Tudo isso gerou um fluxo de volume financeiro para o mercado de transações, sejam transações de M&A, investimentos de venture capital, até transações de crédito, né, transações de dívida. Isso aumentou muito o volume. E aí a gente teve distorções nesses dois anos que quem tivesse começado a carreira em 2020 e 2021 teria achado que aquele...
Era o novo normal.
Era o novo normal, a velocidade de cruzeiro do setor, quando aquilo, na verdade, era um frenesi. Que provavelmente a gente não vai ver mais de 3, 4 vezes nas nossas vidas, ainda que a gente fique 30, Sim. 40 anos nesse mercado. Então, o que, na minha opinião, aconteceu em 2022 e 2023 foi uma grande ressaca daquela atividade transacional altíssima, até porque quando você compra muita coisa, né? Você precisa processar, digerir,
integrar,
né, fazer valor, o PMI, extrair valor,
e
capturar sinergias.
Caro, será que você vai conseguir capturar esse valor?
Pois é, né? E aí, junto com isso, né, acho que teve uma série de fatores, alguns deles você já listou aqui, que acabaram deixando o investidor ou os compradores menos inclinados, Sim. a fazer novas transações naquele período. Teve o tal do inverno das startups, né, as tensões macroeconômicas no mundo, a guerra da Ucrânia. Então, a gente teve ali uma mudança grande no cenário macroeconômico. Quando a gente olha para o Brasil, 2023, né, foi um ano de transição de governo.
Sim.
Né? 2022, um ano de eleições. Dentro desse cenário todo, uma reforma tributária que começou de uma forma bem capenga, com um certo receio do mercado, Sim. na verdade um grande receio do mercado com relação aos seus desdobramentos. E aí, na transição presidencial, a gente tem os episódios lá do 8 de janeiro, né, e o ministro que foi escolhido para a pasta da Fazenda, para a pasta da Economia, não tinha uma experiência grande no setor. Então, o mercado brasileiro também estava ali bastante cauteloso, e junto com tudo isso aconteceu, né, um cisne negro, que foi o evento de Americanas, né, tirou um pouco ali a confiança do investidor, que estava olhando muito para as operações de crédito, né? CRA, CRI, debêntures, debêntures incentivadas estavam bombando naquela época, né? E o brasileiro, até então, ele tinha uma percepção que renda fixa era renda fixa mesmo, né? Ele nunca deixaria de ganhar, quando na verdade ele pode deixar de ganhar se tem um calote, se tem um Sim. default, como qualquer outra operação de crédito. Então, a gente teve um cenário ali, dois anos de um cenário de ressaca, mais complicações, e junto com isso a gente também tem a alta de juros, né, que acaba fazendo com que o dinheiro que seja destinado para transações, ele vá para operações onde, né, o indexador seja o juros.
Sim.
Isso não acontece em transações de equity, não acontece em transações de M&A, acontece em transações de dívida. Então, né, essa cesta de fatores, eu acho que ela contribuiu para uma desaceleração da atividade transacional. E aí, em 2024, né, o que está se esperando é que, uma vez que existe, né, uma demanda reprimida dentro das transações, tanto de M&A como de abertura de capital, né, 2024 possa ser um ano onde isso vai começar a retomar padrões de normalidade, padrões de retomada. E aí existe uma expectativa grande, principalmente para os IPOs, tanto na Bolsa Brasileira como na Bolsa Americana. Né? A gente teve aí semana passada ou retrasada a abertura de capital do Reddit, né, que teve uma valorização do papel ali de cerca de 50%. no dia da abertura do capital. A gente tem IPOs que estavam parados desde 2021, né, que a expectativa dessas companhias era abrir capital em 2021, 2022, mas a janela fechou, que já existe um conceito do mercado que esses IPOs devem acontecer esse ano, no mais tardar no primeiro trimestre do ano que vem. Você já tem os grandes players de mercado, como Itaú BBA, BR Partners, né, e outras grandes casas com um consenso nesse sentido. E aí, né, quando a gente olha para a nossa pequena cozinha lá no BVA, né, imagino que na Aldas vocês estão sentindo a mesma coisa, desde o segundo semestre do ano passado, mais precisamente a partir do quarto trimestre do ano passado, a atividade transacional voltou a acontecer. Né? É. Então, novas term sheets na rua, processos de M&A que estavam parados ou andando de lado voltaram a andar com velocidade, muitas consultas de clientes acontecendo, isso não somente dentro do M&A, no Venture Capital, no Private Equity e também no DCM.
Legal.
Então, tudo indica, né, que o tal do cautelosamente otimista é o mood correto, né, e eu acho que a gente deve esperar um 2024 com uma retomada gradual das transações, mas acredito, né, que se essa retomada gradual acontecer esse ano, provavelmente 2025 vai ser um ano bem interessante, não igual 2020, não igual 2021, mas um ano ali que provavelmente a gente vai ter um volume de transações alto e possivelmente grandes valores envolvidos, né? Legal. Porque isso é importante no nosso mercado também. Não adianta só rolar o M&A da padaria ou o M&A de R$1 milhão, né? E as grandes transações também são importantes, elas movimentam os ponteiros.
Boa. E nessa linha, assim, para a turma que não quer perder essa janela, porque esse mercado é o mercado de janelas, sim, né? O que geralmente vocês têm visto lá, que é onde o pessoal escorrega mais? Quais as cascas de banana que a turma tem que evitar, né? A gente tem uma pancada que a gente fala lá na Aldas, que são mais no aspecto financeiro, de negócio, mas do lado jurídico, onde que a turma vacila mais?
Putz, tem muita coisa, né? Depende muito do perfil da empresa, da indústria, mas existe ali uma semelhança muito grande nas empresas brasileiras com relação a algumas práticas, né? O tributário, contábil, fiscal, principalmente no middle market, está sempre muito bagunçado. Ou existe um planejamento tributário equivocado, ou existe recolhimento equivocado de tributos. Às vezes nem por má fé, às vezes nem por um planejamento tributário errado, mas é aquela coisa da empresa de dono, né? E aqui no podcast de dono para dono, a gente sabe muito bem que isso acontece, né? A empresa, ela serve os anseios e o interesse do dono até que, né, em algum determinado momento chega o comprador lá tentando comprar. Problemas trabalhistas, né, a gente teve, principalmente ali depois da MP da Liberdade Econômica, que virou a Lei da Liberdade Econômica, a gente teve uma tendência, né, e da reforma trabalhista que a gente fez lá nos idos do governo Michel Temer, a gente teve um movimento muito grande da tal da pejotização. Então, muita gente que antes só contratava funcionário CLT para se esquivar de qualquer tipo de risco de configuração de uma relação de trabalho, perdeu, né, esse receio e acabou pejotizando. E hoje a gente tem estruturas, empresas que têm 90%, 100% da folha como PJ, sendo que esse é um número, né, que provavelmente não faz muito sentido, e quando você olha lá no detalhe, boa parte daqueles colaboradores não tem nenhuma característica de PJ, é tudo funcionário mesmo.
É.
Tá? Tem um tema que também ficou latente aí nos últimos anos, ele não gera grandes prejuízos numa transação de M&A, mas ele acaba desacelerando o projeto, principalmente se o comprador for um enterprise ou uma companhia aberta, ou uma companhia de alguma forma sujeita a uma atenção especial da mídia especializada, que são as questões relacionadas à privacidade e proteção de dados.
Sim.
Né? Em transações com players europeus, eles se preocupam muito com isso, porque as multas da GDPR, né, que é a LGPD deles lá, elas são muito altas. E aí, quando a gente vai para a indústria, né, a gente tem as questões de ambiental, imobiliário e tudo mais. Agora, tem uma questão que é bem recorrente, que é o societário, né, Julião? O societário, né, a não ser que a empresa realmente tenha investido em governança, ela já tenha passado por uma captação com um investidor de mercado que trouxe algum nível de governança para a companhia, é muito natural que a empresa não tenha nem acordo de sócios, né? E aí, às vezes, tem um, dois sócios lá pendurados que já não estão mais no dia a dia do negócio, só estão recebendo dividendos.
Eu diria que esse negócio é fácil de resolver e a turma releva, né? A importância dos acordos de cotista, do acordo de sócio.
E aí chega uma proposta.
Devia ser parte do, na minha visão, devia ser parte do pacote básico. Quando um contrato social bate na junta comercial lá, se não tivesse um acordo de cotista junto, eles não deveriam aceitar. O cara deve falar assim, ó, volta, me entrega o enxoval básico de um contrato social e um acordo de cotista, porque senão, amigo, não vai rolar, né? Porque, cara, é uma coisa simples pra resolver e que dá uma dor de cabeça danada. Quando resolve a dor de cabeça, a dor de cabeça é séria, né?
A gente tem uma experiência boa, né? Com uma história dessa, né?
É,
de uma
algumas, né? Algumas, pra não dizer que tem algumas experiências boas.
Tem uma que eu acho que foi muito marcante, que foi aquela transação que a gente fez com aquela instituição financeira, né? Aquele banco, e a gente tava lá no fechamento, na sala do lado rolando o fechamento de uma outra transação, no mesmo contexto, que quase não fechou porque o sócio não tinha uma cláusula de drag along, e o sócio minoritário que já estava fora do negócio, tinha brigado com o fundador da companhia, falou,
tinha
não vou assinar.
0,000% lá, e o cara falou, não vou assinar.
Não vou assinar, um dia de, sei lá, 300 milhões de reais, que ia mudar a vida de todo mundo ali, né? Uma empresa boa, qualificada, um comprador de primeiríssima linha, e o cara basicamente sequestrou a transação e falou, não vou assinar, ou você me paga mais, ou eu ganho um prêmio aqui para assinar, ou eu não vou assinar. Todo mundo assinado, faltando só a assinatura do cara. Então, o societário é uma questão bastante recorrente. E é engraçado, Julian, que muitas vezes a gente vê boas companhias, né, que estão navegando nesse universo da tecnologia, dos grandes empreendedores, flertando com fundos de investimento de venture capital e tudo mais. E quando a gente abre o capô lá, puta, não tem acordo de sócio, ou acordo de sócio às vezes é um e-mail. São umas coisas assim meio bizarras, mas muito, muito sintomáticas do empreendedor brasileiro. Quando você olha para o mercado americano, né? O empreendedor de tecnologia, o empreendedor de startups, né? No mercado americano, ele já nasce com esse enxoval que você comentou. Ele já tem lá o documento de formação da empresa e um shareholders agreement.
É que eu acho que tem uma característica, cara, que é assim, ó, é muito comum lá fora você ser sócio de pessoas que você não era amigo. Ou sócio de pessoas com as quais você não tinha um relacionamento prévio à sociedade.
Claro.
Né?
Porque e por que isso? Acaba porque o juros é desse tamanho.
Porque o juros é desse tamanho, o cara acaba se conhecendo na faculdade, ou acaba se conhecendo num ambiente ali propício, e o cara vira sócio por uma questão circunstancial de terem as competências para o negócio, né?
Sim.
Aqui no Brasil, essa história da sociedade, ela geralmente envolve pessoas que talvez não sejam amigas, mas que envolve já um relacionamento pessoal pré-existente.
E o brasileiro é muito melhor de relacionamento.
E o brasileiro é muito melhor, ele confia muito mais nesse tipo de coisa do que do lado formal, né? Ele confia muito mais no poder das relações do que no poder dos contratos.
Sim.
Né? Então, acho que isso favorece essa situação de que lá fora, você não tem muita situação porque, cara, as pessoas não se conheciam antes, então a maneira, né, é meio que razoável que elas tenham esse tipo de discussão, e aqui não, né?
E você tem a cultura do venture capital muito mais forte lá no mercado americano, né? Principalmente nas economias mais desenvolvidas, mas no mercado americano, né?
Você já nasce com investidor, já nasce com anjo, então, tipo, o anjo não vai entrar num cenário como esse sem um acordo existente.
E o mercado americano, ele tem uma característica interessante, né? Que ele tem o estado de Delaware, né? Onde o estado de Delaware é um estado conhecido por ser um estado onde as regras do direito societário e as regras pró-investidor, elas são seguidas, cumpridas, né? E muito bem desenhadas, né? E tanto é que o tribunal de Delaware, lá do circuito de Delaware, é reconhecido por proferir algumas das melhores decisões, né, relacionadas ao direito empresarial no mundo, é uma referência. Recentemente teve aquela decisão do prêmio, do bônus do Elon Musk, né, que trouxe, né, os holofotes de novo lá para Delaware. Mas, enfim, existe essa cultura no mercado americano, e no Brasil a gente percebe que mesmo empreendedores, né, que estão navegando, estão transitando por esse ambiente mais sofisticado, né, como por exemplo o próprio ambiente do G4, né, muitas vezes eles deixam esse assunto de lado.
Sim.
O brasileiro, eu acho que ele tem uma questão, né, que tá até na nossa bandeira, né, ordem e progresso, né? O brasileiro realmente inverte isso, né, o progresso e depois a ordem, e eu acho que o empreendedor tem que fazer isso mesmo, mas chega um momento que você precisa botar a ordem na casa. E aí, o que normalmente o empreendedor brasileiro faz, ele só coloca a ordem na casa uma vez que chega uma oportunidade. Então, chegou um comprador, bateu na porta dele, aí sim que ele começa a se preocupar com isso. Quando, na verdade, se ele tivesse começado a fazer esse trabalho durante ali a velocidade de cruzeiro dele na companhia, ou quando ele pensou pela primeira vez em ir para o mercado para fazer um M&A, As chances dele conseguir organizar e capturar mais valor na transação de M&A seriam muito maiores.
Muito maiores, é verdade. E às vezes ele perde oportunidades por não estar pronto, né? Então acho que essa é uma dica importante para todo mundo que pensa eventualmente em ter uma oportunidade, seja de investimento e tal, endereçar isso. Mas para quem não pensa também, né? Porque não necessariamente os sócios vão estar alinhados para sempre, sim, né? E aí é importante ter esse negócio resolvido e é muito fácil de resolver.
É, cara, assim, quando você coloca uma pessoa dentro da sua casa, né, você tem que ter um caminho de saída para ela. Né, e isso vale para sociedades também. E aí acho que tem um ponto interessante dentro do societário, né, que ele não somente cria um regramento, né, para entrada e saída, como também um regramento de convivência, sim, entre os sócios, né? Então, quando você casa, quando você namora, né, é importante você estabelecer algumas regras do jogo. Você não, sim, precisa ter tudo previsto ali, mas você ter algumas coisas ali bem estabelecidas é muito bom para evitar, inclusive, rupturas por um desalinhamento, sim, de algo que não está previsto no papel. Então, acho que fazer esse housekeeping, né, cuidar da sua casa é muito importante, não somente para uma venda, para uma saída, para, né, arrumar a casa para que o comprador possa te visitar, mas também para que você tenha, né, uma convivência melhor ali no dia a dia,
boa,
protegendo o teu ativo, né, principal ativo.
Boa. Cara, a gente que trafega nesse universo de M&A, a gente passa por poucas e boas. Uhum. Né? Qual foi, fazer um ping-pong rápido aqui, cara, qual foi o M&A mais difícil, cara, que você já se envolveu ou já participou?
Cara, o M&A mais difícil que eu me envolvi... Olha, tem um que foi, curiosamente, muito desafiador, que foi a venda da Singul para a Natura. Esse foi um deal complexo de ser feito, porque ele até demorou cerca de 3 anos para ser concluído do começo ao fim, né? Desde a entrada da Natura como investidora até a efetiva compra do lado deles. A gente fez uma transação também vendendo uma companhia do setor de ingressos de bilheteria digital para uma multinacional americana, que foi um deal super complexo. Hoje ele está inclusive sendo discutido judicialmente. Mas acho que do ponto de vista ali, né, de esforço, a gente fez uma venda de uma empresa do setor de serviços financeiros, uma fintech, né? Prefiro até não falar nomes aqui, mas foi uma transação super complexa, porque primeiro que o empreendedor era muito, muito metódico, né? Então ele tinha ali, ele estava muito sozinho naquela transação, os sócios dele não estavam muito apoiando ele dentro daquele movimento, e era um cara que trabalhava bastante de madrugada. Eu sou um cara que gosta de trabalhar de madrugada, mas ele só trabalhava de madrugada. E foi um processo de M&A, cara, que a gente teve um desafio muito grande entre o signing e closing. Por quê? Porque ele assinou a transação representando todos os outros sócios da companhia, e o que estava previsto para o closing é que ele deveria obter todas as anuências, uhum, de todos os sócios para o closing. Então,
e nem todo mundo estava na mesma página.
Cara, pior que no final estava todo mundo na mesma página, mas o que aconteceu? Um dos sócios dele teve um ataque cardíaco fulminante,
putz,
jogando tênis, faltando 2 dias para o fechamento. Putz. Vários sócios já tinham assinado. E aí, qual que foi a sorte desse empreendedor, né? Puta, uma situação péssima, né? Ele me ligou, sei lá, 9 horas da manhã, ele só falava comigo de madrugada. Eu falei, puta, o que esse cara tá me ligando 9 horas da manhã? Provavelmente deu algum problema, é um baita problema. E aí, a sorte dele é que a esposa desse sócio também era sócia na companhia. E ela sabia do contexto da transação. Ela, na qualidade de meeira dele, né, ou seja, uma das herdeiras desse sócio que faleceu, ela sabia do contexto da transação. Então, por mais difícil que tenha sido a conversa com ela, né, para pedir a assinatura dela representando o marido dela, que tinha acabado de falecer, não foi uma grande surpresa para ela. Aí a gente consultou alguns escritórios, passou algumas semanas, o comprador não estava muito confortável no começo dela assinar pelo esposo falecido, né, ali dentro de um ambiente de espólio, mas no final a gente conseguiu fechar a transação e foi muito legal, porque o nosso cliente, né, que indicou esse cliente, foi o Ale Liuzzi, né? O Alexandre Liuzzi, que é um super empreendedor. No meio desse caminho todo, ele estava vendendo a remessa online para o eBanks, né? Uma transação super relevante. E foi muito legal, né, honrar a indicação que ele fez para a gente. Mas confesso, cara, que foi uma situação bem complexa, porque, enfim, né, envolve a morte de uma pessoa. Uma expectativa muito grande com relação à venda da companhia. E essa empresa, cara, ela tinha mais ou menos uns 20 e poucos sócios, né? E aí é engraçado, né, que acontece uma situação como essa, mesmo que a nossa janela fosse curta ali pro closing, cara, a gente pegou tanto esses sócios, trouxe tanto eles para perto, eles estavam distantes lá no começo da transação. Então era coisa de, porra, telefonar para cada um, a gente dividiu ali entre o time, cada um falando com um dos sócios ali, para deixar esses caras muito perto, né? Primeiro, para ninguém morrer também, né? E segundo, para ninguém dar fallback.
Sim.
Né? E aí conseguimos fazer o close, foi uma venda super legal. Mas foi uma transação muito difícil. Engraçado, Juliana, que ela foi rápida, tá? Ela deve ter demorado uns 4 ou 5 meses. Mas esses 20 dias que a gente ficou nesse assunto, cara, foram muito, muito desgastantes. Muito desgastantes.
E qual a mais rápida? Você falou, ela até foi rápida. Qual a mais rápida que você já participou?
Cara, a mais rápida foi com você, que foi a transação da Mobius, que foi uma transação super rápida do ponto de vista jurídico. Vocês já estavam em roadshow algumas semanas, já estavam trabalhando já há alguns meses, mas pra gente lá no escritório foi uma transação de 35, 40 dias envolvendo vendor do diligence,
aquela
envolvendo
auditoria. Aquela foi uma das transações mais lisas que eu já participei, foi super tranquilo mesmo.
A companhia era muito boa, os empreendedores muito bons, o comprador também.
Os dois
também
lados muito alinhados, foi bem tranquilo mesmo.
O comprador era sofisticado, acho que tinha um alinhamento grande ali entre os fundadores de ambos os lados, então foi uma transação bem legal. A gente fechou uma recentemente, que foi a compra de participação no grupo Cataratas, que também foi uma transação bastante rápida. A gente fechou em mais ou menos ali uns 35, 40 dias também.
Mesmo.
Então foi bem rápido e foi uma transação que dependeu de financiamento externo, né? Então foi uma transação que tinha uma característica ali de uma compra alavancada, né? Então a gente teve ali que obter financiamentos para financiar a compra. E mesmo assim, cara, a gente fechou em 40, 45 dias.
Bem rápido.
Bem rápido, bem rápido. Agora, essa é exceção da exceção da exceção, né, Julia? Porque a grande verdade é que, assim, a boa parte das transações, principalmente nesse momento morno, né, ou de mercado fechado,
demoram mais.
Elas estão durando 18 meses, 14 meses. A gente fechou uma recentemente, que foi até muito noticiada, que durou mais ou menos 2 anos. Né? Putz, uma transação de 2 anos, ela é cansativa, né? E aí, quando você bota na balança, né, a transação de 2 anos... e a transação que o sócio morreu entre o signing e closing, né? É engraçado, cara. Essa transação aqui foi mais complexa, mais difícil e mais pesada, porque o efeito da dificuldade aqui, né, o elemento, o fator de dificuldade aqui foi somente o tempo. Né? Esse aqui foi um desafio muito
toda a parte
grande.
De contexto, né?
Muito grande. E aí teve uma transação também que foi interessante, né? A gente falou dela aqui, de Singu e Natura, que foi uma transação também complexa, porque logo depois que a gente fechou o deal, foi um dos primeiros deals fechados na pandemia, a gente teve desafios ali relacionados a, primeiro, né, a figura, né, do Thales ali como empreendedor na companhia, né, porque no final ele estava sendo atacado por um influencer, né, que era um desafeto dele na época. E aí, mais ou menos 3 anos depois, quando a gente concluiu o processo da transação, o Thales, ele já estava num momento que ele já estava muito dentro do G4 Educação, né? E aí, enfim, a gente teve ali alguns desafios para conseguir fechar a transação a contento de todo o grupo de investidores que tinha lá na companhia. Se eu não me engano, eram uns 40 investidores. Tinha desde jogador de futebol até banqueiro.
Tinha bastante gente.
Tinha bastante gente. Mas foi uma transação que acabou durando 3 anos, mas para mim foi muito mais leve, né, do que essa situação do sócio que faleceu.
E qual a mais divertida?
Puta, mais divertida, cara.
Porque a gente também se diverte nas transações, saem boas...
Saem ótimas.
Saem boas relações, ótimas piadas, ótimos causos.
Tem muito caos. Cara, foi engraçado, eu tava falando sobre isso ontem, né, num jantar de comemoração do fechamento de uma transação, e que a parte mais legal, né, são as pessoas que a gente conhece ali, né, as aventuras que a gente passa ali no meio disso tudo. E comemorar é muito gostoso, né? Ver aquele sorriso no olho. Você fala muito sobre, né, o tal do F5
na sala de fechamento. É, o momento do F5, né, que eu falo.
Que o cara fica atualizando lá o banco dele para ver se caiu a TED do comprador, né? Cara, eu acho que a transação mais divertida... Acho que não tem uma em específico, mas eu acho que teve uma que eu me diverti bastante. A venda da Unidub para a Yuno, que é a maior empresa de dublagem do Brasil, para a maior empresa de dublagem do mundo, uma transação divertida, porque o empreendedor, o Wendel Bezerra, que é o fundador da Unidub, ele é dublador do Bob Esponja, do Goku, do Robert Pattinson.
E todos esses personagens apareceram durante a transação.
Todos esses personagens apareceram durante a transação e até no fechamento, os gringos vindo pra cá, eu até falei, ô Wendel, o que o Bob Esponja falaria, né, no discurso de agradecimento? E os gringos estavam lá e ele fez a voz do Bob Esponja, foi o maior barato. Mas foi uma transação tão leve, tão gostosa. E é engraçado, né? O mercado... existem mercados que estão fora desse ambiente Faria Lima, Península, né? E as pessoas são mais leves, né? As pessoas são mais easygoing, não tão presas a questões econômicas, mas sim questão de convivência, quem que vão ser meus sócios, né? Qual que vai ser meu papel daqui para frente? E foi dentro de um contexto onde a inteligência artificial dizem que vai substituir, né, o mercado de dublagem. Mesmo assim, eles quiseram fazer, os gringos quiseram fazer a transação. Então foi uma transação muito gostosa. É engraçado, né? Quando a transação ela é leve, assim, você vê que o time tem um sorriso especial lá no final.
Legal.
Né? O abraço no empreendedor é diferente. Transações muito duras, muito difíceis, às vezes você nem quer mais ver a sua contraparte.
Tem um ufa, né? Tem um ufa, tem
fechou
assim, nossa, fechou.
Esse martírio acabou, né? Agora vamos pro que interessa de fato. Nessa transação e em várias outras, a gente vê que a transação é só um detalhe. Eles já são sócios, na verdade. Eles já estão pensando como... Foi o que aconteceu, por exemplo, em Mobius. Né? Foi muito nessa linha. Então,
bacana.
Acho que não tem uma mais divertida, mas tem uma série de gostosas e essa última aqui é uma boa lembrança.
Boa. E, cara, como o ditado popular, a primeira transação a gente não esquece?
A primeira transação a gente...
Qual foi a primeira transação? Cara, Qual foi o primeiro M&A?
A primeira transação foi a que me introduziu, né, de fato, a ideia, né, de que... advogados poderiam trabalhar nisso, porque eu não fazia a menor puta ideia na época. Eu achava que advogado era um cara de processo ou de revisão de contrato, né? E a primeira transação foi em final de 2007, começo de 2008. Eu estava ainda num escritório pequeno chamado Nunes e Savaia, que tinha sido contratado para ser um dos assessores e os auditores legais da Bimbo, a empresa mexicana, o grupo mexicano de panificação, na compra de alguns ativos no mercado brasileiro, e aí eles resolveram comprar um grupo de massa branca lá no Espírito Santo, um grupo capixaba chamado Firenze. Quem é lá do Espírito Santo e já tem mais de 20 anos de idade vai conhecer esse grupo.
Legal.
Era bem famoso lá. Era como se fosse uma M. Dias Branco.
Legal. Essa foi foi o primeiro M&A que você se envolveu?
Foi o primeiro M&A e foi lá em Vitória. Na época era data room presencial, né? Então eu pegava avião em São Paulo, segunda de manhã, para voltar na sexta, final do dia. Cheguei a faltar na faculdade para ficar lá no data room. A grande verdade é que fazer análise de documentos dentro de um data room para preparar relatório de auditoria é um trabalho super, super, super chato, mas ele é fundamental dentro de um processo de transação. Acho que a inteligência artificial vai melhorar muito isso nos próximos anos, a gente espera, mas o papel do advogado é necessário. Na época eu era só um estagiário, né? E essa transação ela foi interessante porque, cara, como eu tinha que ir para o data room, né, e tinha que sair de São Paulo, ir para Vitória, eu acabei me relacionando com as pessoas da empresa que estavam envolvidas dentro do processo. E aí é muito legal porque você vê que no final do dia, agora olhando para trás, na época eu acho que eu não tinha esse discernimento, essa maturidade, mas é sempre sobre pessoas, né? É sempre sobre relacionamentos, né? Então mesmo no ambiente do data room que você está auditando, né, a sua contraparte, você tem que gerar um bom relacionamento, afinal aquilo vai dar continuidade, vai ter continuidade por muitos anos.
Boa.
E aí essa foi a primeira transação. Confesso que sem nenhum glamour, era hotel ruim, cadeira 47 do avião, comendo hot pocket no jantar, no almoço nem existia.
Não, pô, M&A raiz, pô.
Mas, Cara, eu acho que isso foi fundamental para eu não ter aquela visão distorcida de que o M&A, né, ele é um universo
não
de
é
glamour.
Não é Suits, né?
Não é Suits.
Não é o que tá, né, lá no, na série.
Não é, de longe não é. E aí, é, tem um... Os americanos brincam que M&A é misery and agony, né? Miséria e agonia. É, aí eu acho que é forçar demais também, mas foi legal para entender esse espírito.
Legal.
E é uma coisa que eu tento passar para a molecada lá no escritório, né? Que, putz, às vezes o cara tá fazendo uma transição de carreira, ou veio de um grande escritório, tá acostumado a trabalhar com aqueles jumbo deals. Fala, amigão, você veio jogar aqui...
É, tem outra, tá, né, em outra divisão.
Você tá em,
né,
outra divisão.
A gente vai fazer um trabalho bem feito, mas é outra...
Você pode jogar de atacante em alguns momentos, mas você vai ser o volante, às vezes até o gandula.
É.
Ah, então, cara, é assim que funciona. E, cara, é o mercado que eu tô, né? É. Então, é Show. Uma transação muito marcante, e aí só uma curiosidade, né? Tem um relacionamento bom, por algum motivo, né? Não sei se é espiritual, se é só uma coincidência, mas o estado do Espírito Santo é um estado que a gente tem bons relacionamentos, né? E a gente fez algumas transações com esse estado. A minha primeira transação foi lá, e a gente fez algumas transações com esse estado, e a gente teve uma, né, no final do ano passado, que envolvia ali um follow-on numa empresa de capital aberto, que estava sendo coordenada por uma casa de lá, um cliente nosso muito importante, e é um estado muito promissor.
É,
né?
Tem
e
muita coisa legal acontecendo.
Tem muita coisa legal. E muita gente me pergunta, Julia, porra, M&A é só em São Paulo e no Rio de Janeiro? Cara,
não.
Pelo contrário. Você sabe muito bem disso, né? Quem trabalha de verdade com M&A do Middle Market sabe bem disso, e eu acho que o Espírito Santo é uma dessas provas.
Legal.
Acho que o Paraná também é, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, o Brasil inteiro. Acho que são poucos estados ali, Roraima, Rondônia, que eu acho que tem uma atividade muito mais baixa. Claro, São Paulo e Rio de Janeiro dominam a cena,
sim,
mas tem oportunidades no
em
Brasil inteiro.
Lugar.
Tem boas companhias, bons empreendedores que podem gerar mais valor no Brasil inteiro.
Boa. Cara, e o Barreto fora do escritório? O que você faz quando você não está trabalhando e dormindo, né? Porque você já falou que você tem um hábito de trabalhar até tarde mesmo. Você começa mais tarde e vai até tarde. Mas e aí, quando não está lá?
Cara, o
que recarrega as baterias?
Essa é uma pergunta ótima para fazer para minha esposa. Ela vai falar, não, ele só trabalha.
Tá.
E agora cuida do Benjamin também. Me ajuda a cuidar do Benjamin. Eu durmo muito pouco, tá? Então é um hábito que eu venho tentando mudar, mas eu começo lá pelas 8 da manhã e vou desligar lá pelas 3, 4 horas da manhã. E boa parte desse tempo eu me dedico ao escritório, aos meus negócios, tá? Mas fora, né, do CNPJ, cara, hoje eu tenho uma convicção para dizer que eu sou pai, né, e acho que a minha segunda...
Se encontrou como pai?
Puta, cara, sim. Sim, era uma coisa que eu já queria.
Sim.
E hoje eu me arrependo de não ter começado antes, mas Deus sabe o que faz, né? O tempo ali, acho que foi o correto, mesmo eu querendo ter começado antes. Mas, cara, acho que a minha primeira, né, na verdade, grande vocação, até acho que mais do que advogado, empreendedor, hoje em dia é ser pai, né? Tô adorando e já quero fazer mais. Minha esposa que se prepare. Mas, cara, além disso, eu gosto muito de estar com bons amigos numa mesa de restaurante, tomando um bom vinho, gosto de jogar tênis, gosto de fumar charuto, gosto de jogar pôquer, adoro jogar pôquer. Aliás, a gente se conheceu no pôquer há 10 anos atrás. Eu gosto de gente. E eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de aprender com os outros, ouvir as histórias. Eu acho que o charuto, o vinho, eles permitem que esse ambiente aconteça, né? Não que seja necessário, né? A gente aqui, acho que nunca fumou um charuto junto, nunca tomou
eu
um
não
vinho
bebo,
junto,
não
você
fumo.
Não bebe, né? E a gente conta história pra caramba e se diverte pra caramba. Mas eu gosto dessa prosa, eu gosto de estar com amigos.
Esses encontros permitem, né? Essa troca.
Permitem. E aí, eu acho que... Eu acho que isso tem muito a ver também um pouco com o meu momento de vida, né? Com essa, sendo pai agora, né? Ser, porra, empresário mais consolidado, com escritório mais consolidado, o que a gente está buscando é sempre se cercar de pessoas bacanas ali. E aí eu não tenho um super hobby como ser triatleta, né, maratonista, nada disso, né? Então eu gosto de estar perto de boas pessoas ali,
boa,
gente bacana. E cara, eu acho que nisso eu tenho muito sucesso, né? Eu estou cercado de gente boa, gente melhor que eu, que me ensina, me ajuda, né? E alguns deles, boa parte deles vira cliente,
boa,
então é bom demais.
Show! Não vou perder a chance, cara. Já aprendeu a comprar carro, Barreto?
Que filha da mãe.
Eu acho que você aprendeu, não ia me fazer já essa aprendeu pergunta, a comprar mas... carro? Não. Porque, cara, a gente tem uma certa diferença. Não, rivalidade não. Não, não, uma diferença. Diferença de opinião fundamental. Já aprendeu a comprar carro direito?
Mas aquilo que você gosta é carro mesmo?
É, tem quatro rodas, tem volante.
O Julian tá brincando aqui porque ele é um beamer, ele adora BMW, né? E eu sou um cara de Mercedes, especificamente AMGs, né? E ele gosta das motorsports da BM. Cara,
Mas o último carro, o penúltimo, não penúltimo, sei porque você trocou, penúltimo. Depois que virou pai trocou, mas o penúltimo carro...
Foi uma BMW M.
É.
Foi uma série 7, 4.4 V8 biturbo, me rendi, né?
Viu, aprendeu, tá aprendendo.
A sedução das BMWs, cara, gostei bastante, mas gostei tanto que vendi ela 6 meses depois. Mas não porque, não porque o carro é ruim, pelo contrário, o carro é muito legal, mas, cara, a sensação de dirigir um AMG com aquela... posição de corrida, aquele motor V8 gritando, se possível aspirado, pra mim é surreal. Mas...
Tá preparado já pros carros elétricos com barulho de não, aspirador de pó?
Não, isso pra mim é celular com roda, tá? Agora, eu dei 2 passos pra trás aqui, tá, Juliano? Como pai agora, os únicos carros que eu olho são de 7 lugares, tá?
Sim.
Então eu troquei a frota lá dos V8 biturbo.
Nada que uma X7 não resolva.
Meu amigo é Tiguan, Corolla, principalmente que eu sofri um assalto super violento no ano passado, tal, mesmo andando de blindado, cara, dei uma diminuída. Agora deixa o Benjamin fazer uns 5, 6 anos aí, eu volto pra pista, e aí você que se prepare com essas BMW manca tua aí.
Não, não, vamos lá.
É tá. Brincadeira, porque o Julian tem uma BMW, quantos cavalos tem a bichinha?
Ah, não, tava com 600 cavalos, nossa. Mas essa daí foi vendida no ano passado, mas M2, vendi a M2. É, uma delícia de carro, um dos carros mais legais que eu já tive pra dirigir, assim. Não,
aquele
carro
bicho,
é excepcional.
Aquele bicho com 600 cavalos.
Acho que pra ela, o único carro mais legal do que aquele tinha sido a M5 V10 mesmo, que aquele carro é histórico, né?
Histórico.
Comprei aquele carro porque ganhou o prêmio de melhor motor da história, já realmente era uma coisa diferente você dirigir um
e
carro
V10. E você ainda ganhou dinheiro com esse carro, né?
Ainda ganhei dinheiro com ele. É, mas...
Tem coisa melhor. Não
é pra isso que a gente
coisa,
faz,
mas,
né?
Mas é gostoso no final.
Isso aí é desculpa
final.
Que a gente dá pras esposas pra poder continuar
exato.
Comprando,
pra
né?
Pra você ter o argumento de defesa de que você assim, não tá empatando dinheiro ou perdendo
dinheiro
com dinheiro
isso. Fora, é não, né? E não tô só comprando veneno pra montar uma vontade, porque deu dinheiro. Risos.
É isso.
Legal. Ótimo. Cara... Hoje você já é um cara que muita gente te procura, empreendedores te procuram, você é super ativo em mídias sociais, a turma te procura para perguntar sobre como empreender na área e tal. Para a gente ir para as considerações finais, que mensagem você deixa para quem está querendo empreender, seja na área de direito, seja fora, que geralmente você fala para essa galera? E daí você tem uma frase, alguma coisa que te marca, que você fala sempre... Quais as mensagens aí que você quer deixar para a galera que está acompanhando a gente aqui?
Julia, eu acho que eu tô com 37 anos, né? E acho que eu cheguei aqui num ambiente da advocacia, com um ambiente tradicional, de muitos anos de casa, onde você precisa de gray hair, né, cabelo branco, para você conseguir se destacar. Eu acho que o mundo mudou e ele está mais aberto, né, a pessoas que tomam algum tipo de risco, né? Pode ser um risco mais alto, um risco mais baixo, buscando ali realizar os seus objetivos. Eu acho que eu tomei risco muito cedo, né? Muito porque no começo não foi um empreendedorismo de oportunidade, uma tomada de risco de oportunidade, sim por necessidade, né? E aqui eu fui me habituando com aquele cenário de risco e eu fui aumentando ele, claro, sem perder a mão também, sim. Sem tomar risco desproporcional. Então eu acho que, cara, se você quer fazer alguma coisa, se você quer empreender, se você quer, né, realizar um objetivo, um grande objetivo, né, a depender aí das suas proporções, cara, tome o risco, vai pra cima, putz, eu quero sair de escritório para montar o meu, cara, tenta, né? Avalie as condições ali, construa uma reserva de segurança, construa um mínimo planejamento, cara, e execute, vê se você dá certo nisso, putz, eu quero deixar de ser empreendedor, quero deixar de ser celebre de uma companhia para virar artista plástico, cara, vai, a vida é uma só, a gente tem que ser feliz, né? E aí, eu acho que tomar risco é uma coisa muito importante, na advocacia isso é mais latente, porque o advogado é um bicho programado para não tomar risco, né? Mas isso você faz com relação aos seus clientes. Se você fizer isso na sua vida, cara, você não vai se movimentar, né? Então, a dica é, cara, tome risco, né? E calibre bem esse risco de acordo ali com a sua realidade e com seus anseios. Uma frase que eu gosto muito, cara, e é uma frase que me marcou muito, 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 desde os meus 22, 23 anos de idade, é uma frase do Sêneca, que inclusive é a frase que eu concluo, né, a minha aula lá na imersão em M&A do G4, que é uma frase que diz que sorte é você encontrar uma oportunidade para a qual você esteja preparado, né? E eu acho que é uma frase muito sucinta do Sêneca, mas que ela tem conceitos muito valiosos, né? Sorte, na verdade, ela não existe, né? A sorte é você estar diante de uma oportunidade que você realmente possa abraçar e transformar aquilo numa realização. Então, a preparação, ela é muito importante. Isso mexeu muito comigo, por quê? Porque eu vi essa frase, né, a primeira vez que eu vi essa frase, eu não conhecia Sêneca na época, né, hoje eu sou um cara bem estoico, mas na época não conhecia, só conhecia a escola de pensadores, né, antigos. E aí eu vi essa frase estampada ali num negócio que era do meu ex-sogro à época, né, o Paulo Ricardo, que foi um cara que começou a trajetória dele como catador de latinhas e acabou como presidente de um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil e fez a venda desse grupo para a CVS Pharmacy americana. Então, um cara que saiu do nada e chegou lá. E ele era um cara que se preparava muito para tudo. Ele gostava de jogar futebol, ele, putz, levava chuteira, caneleira. É engraçado a figura dele, mas era um cara muito preparado, assim. E aí, cara, a grande verdade é que você tem que se preparar para as oportunidades. Boa. Porque se chega uma oportunidade e você não está pronto, isso é muito latente no M&A, né, Juliano? Quantos empreendedores a gente vê que não conseguem vender sua empresa ou nunca vão conseguir vender sua empresa porque não se preparam.
É verdade.
Né? Então, acho que esse é o grande mote da minha vida e eu espero que está transmitindo ele não somente para os meus clientes, mas também para a minha turma lá no escritório. E, cara, acho que é uma coisa tão verdadeira que eu pretendo passar isso para o meu filho. Quero que ele se prepare para aquilo que ele quiser ser. Então, sorte é encontrar uma oportunidade para que você esteja preparado. Então, porra, se prepare.
Se prepare. Né? Cara, e quem quiser acompanhar mais o que vocês estão fazendo lá no BVA, te acompanhar mais, onde é que te acha nas mídias sociais, como é que faz para te acompanhar?
Momento Merchan, né? Primeiro, acho que é importante falar que no Instagram eu não tenho perfil influencer, tá? Eu posto lá minhas coisas pessoais, abro a caixinha de perguntas de vez em quando e comento sobre mercado como um advogado curioso, entusiasta do assunto, né? Então, mas vocês podem me seguir no @fe_veiga, fe_veiga no Instagram, e no LinkedIn é só botar lá Felipe Barreto Veiga na barra de busca que você me acha. Quem quiser conhecer mais sobre o escritório, o Instagram é o @bvalol ou, né, dentro do LinkedIn, BVA Barreto Veiga Advogado, você vai encontrar a gente lá e você pode se atualizar. E aí, Julian, acho que dentro desse universo aí de redes sociais, né, tem uma característica ali que eu acho que o advogado tem que ter, eu acho que essa é uma coisa valiosa aqui para deixar o final. Eu não acredito num advogado que super se expõe dentro das redes sociais, né? Eu acho que se ele quer vender curso, esse tipo de coisa, acho que faz sentido. O advogado tem que estar trabalhando, né? A gente é um bicho que a gente vai afiando o machado, quanto mais a gente trabalha, mais expertise a gente adquire, né, para passar para os nossos clientes, né? Não existe certo ou errado, mas eu realmente acredito que na profissão que a gente está, numa característica consultiva, trabalhando em questões sofisticadas e complexas, o nosso tempo tem que estar dedicado para networking, negócios e afiar o machado na técnica.
Boa.
Então, por isso que eu não sou esse advogado influencer, apesar de ter lá meus 13 mil e pouquinhos seguidores, que não é nada, mas nunca fiz um arrasta para cima, nada disso.
Ah, boa. Não, Barreto, super obrigado pela presença aqui, pelo carinho mais uma vez. A gente podia ficar falando aqui um mundaréu de tempo, né? Mas valeu aí pela presença, valeu pelos negócios que a gente tem feito junto nesse tempo todo, né? E obrigado mais uma vez pela presença, parabéns pela trajetória. Acho que o pessoal vai ouvir bastante de você nos próximos anos e do BVA também.
Obrigado, Julião, obrigado. Cara, eu acho que se a gente ficasse falando mais aqui, provavelmente a gente ia ter que tomar cuidado com os NDAs que a gente tem assinados, né? Porque a gente tem muita história para contar. E, cara, foi um prazer estar aqui com você, é um prazer ter essa conversa. Me senti muito à vontade, como se a gente estivesse conversando no nosso dia a dia. Aliás, a gente vai sair daqui e já vai falar sobre mais coisas, né?
Tem algumas coisas para resolver.
Tem algumas buchas para a gente resolver, né? Mas foi um prazer estar aqui, cara. E parabéns aí pelo que vocês estão fazendo na Audas. Parabéns aí pelo podcast de Dono para Dono. Muito legal ser convidado aqui, enfim. Gostei demais, parabéns aí e um abraço para sua audiência também.
Valeu. Pessoal, para quem acompanhou a gente em mais esse episódio de do Dono para Dono, valeu pela presença. Acompanhe a gente no @aldas_, né? Lá no meu Insta também, no @juliantonioli. Acompanhe o que a gente publica na Aldas, né? E até a próxima. Valeu.